Depois de passarmos pela República Velha e pelas eleições de 1945, hoje seguimos com histórias das eleições presidenciais, chegando ao ano de 1950. Uma eleição bastante conturbada, não é mesmo, professor Antônio Barbosa? Mais uma vez, muito bom dia e obrigado por atender a Rádio Senado.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Uma eleição interessantíssima, porque ela vai significar a volta de Vargas ao poder, sendo a primeira e única vez que ele foi eleito pelo voto direto para a presidência da República.
Bom, essa eleição é caracterizada por essa volta de Getúlio Vargas. Getúlio, no programa de ontem, eu falei que reforcei a questão de Dutra ter sido o único eleito com mais de 50%. Getúlio não consegue 50% dos votos, enfrenta uma oposição da UDN muito forte, em que Carlos Lacerda se baseava também nessa questão da falta dos 50% para criticar a legitimidade de Getúlio, né?
É verdade, e eu diria que Getúlio consegue a vitória, entre outras razões, porque ele foi capaz de armar uma estratégia absolutamente interessante e que para ele foi altamente positiva. Ele sabia da dificuldade dele em penetrar no eleitorado de São Paulo, um eleitorado crescente. São Paulo está assumindo de forma inequívoca a liderança econômica do país. Getúlio tem dificuldade, o trabalhismo getulista tem dificuldade de entrar no eleitorado de São Paulo, e ele faz um acordo com Ademar de Barros, uma liderança emergente, populista, no estado de São Paulo, e que lhe garantiu votos suficientes para vencer, embora ficasse razoavelmente longe dos 50%. E qual foi o acordo que ele fez com Ademar? Ademar não se candidataria, apoiaria Getúlio, mas em contrapartida teria o direito de indicar para vice-presidência uma pessoa da inteira confiança dele, Ademar de Barros. Foi exatamente o que aconteceu com o Café Filho. A UDN vai tentar pela segunda vez chegar ao poder e pela segunda vez com o mesmíssimo brigadeiro Eduardo Gomes. Só que neste momento a UDN está mais bem organizada, digamos assim, ela teve mais tempo para se organizar. E com um detalhe, vai deixando de ser quase que exclusivamente um partido de classe média urbana, mas vai adquirindo uma capilaridade nacional, ou seja, ela passa a ter melhores condições de competir com o PSD no interior do país. E o PTB fez, na verdade, o seu papel. Ele dá a legenda a Vargas para ser candidato à presidência da República. O interessante é que o PSD, como maior partido, vai ter parte de suas lideranças não concordando em apoiar Vargas e lança uma candidatura própria de um político mineiro chamado Cristiano Machado, que era muito respeitado em Minas, mas que não tinha penetração eleitoral no país inteiro. Talvez seja curioso o ouvinte saber que nessa eleição de 50 vai surgir uma espécie de neologismo, uma palavra nova que não existia nos dicionários, chamado cristianização. Esse substantivo cristianização e o verbo cristianizar significam o quê? Significa apoiar formalmente, oficialmente, um determinado candidato que se chamava Cristiano, mas na prática, por debaixo dos cordéis, não votar nele, não apoiá-lo. Foi isso que aconteceu. O Cristiano Machado foi cristianizado, isso é, ele foi traído pelos seus próprios companheiros de PSD, que no fundo apoiaram Vargas, e isso tornou possível a volta do velho ditador ao poder.
Essa eleição é marcada também pela primeira vez uma presença de mídia, digamos assim, na eleição, uma cobertura de mídia e um horário eleitoral no rádio, sobretudo, que era o grande veículo da época, a Rádio Nacional, a grande expressão daquele período. Por isso, houve uma participação popular maior também?
Eu não diria que é por isso. Isso certamente ajudou. E nesse caso, Vargas era imbatível. Quer dizer, Vargas se formou na escola do rádio ainda dos anos 30, né? Não por acaso ele encampou a Rádio Nacional e tinha aquele método de comunicação direta com as massas brasileiras. Mas há um outro aspecto, Jefferson. O Brasil estava mudando. Quer dizer, entre os anos 40, se você quiser entender isso melhor, entre a criação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, eu estou falando de estruturas econômicas novas no país, e os anos 50, já está havendo um movimento no sentido de boa parcela da população rural migrar para as cidades. Na medida em que a população urbana cresce, a possibilidade de participação política no país também está crescendo. Isso vai ser visível em 50 e mais ainda nas duas eleições seguintes.
E ali nós já tínhamos o voto, o direito ao voto mais ampliado. Né?
Exatamente.
Getúlio Vargas então se elege, acaba vencendo a eleição, volta ao poder dessa vez, como o senhor falou, pela primeira vez pelo voto, mas ele não vai completar esse mandato, ele vai acabar se suicidando em agosto de 54, e aí há toda uma conjectura, todo um caminho até se chegar às eleições de 55, que é quando Juscelino Kubitschek acaba sendo eleito. Este é o tema do programa de amanhã, a eleição de 1955. Até lá, bom dia, professor, obrigado mais uma vez.
Bom dia.